Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção.
Submundo do Som.
Entrevista. Entrevista.
Salve, salve! Começando mais um episódio do nosso podcast Submundo do Som, Entrevista. E hoje o nosso convidado vem do outro lado da Terra plana, diretamente da Terra do Sol Nascente, o autor das biografias de Nelson Triunfo e Taíde, Gilberto Yoshinaga. Salve, salve, Gil! Primeiramente, muito obrigado pela disposição de bater esse papo aqui com o Submundo do Som. E por favor, se apresente para quem está nos ouvindo, quem é o Gilberto Yoshinaga?
Salve, salve, mano Jeff e todo mundo ligado aqui no Submundo do Som. Para mim que é um prazer aí receber esse convite, essa convocação, né? Espero que a gente possa ter um bate-papo agradável. Vamos lá, uma apresentação, quem é o Gilberto Yoshinaga? Gilberto Yoshinaga é um descendente de japoneses, neto de japoneses, nascido e criado em Mogi das Cruzes, né? Que com 9 anos de idade conheceu o rap, se interessou, passou a se aprofundar pela cultura hip hop e teve sua criação, sua formação como cidadão bastante influenciada pelos valores, pelas letras de rap, pelos valores propagados pela cultura hip hop daquela época, né, e por mais um tempo. Eu já tentei cantar rap, a gente vai falar sobre isso depois, já tentei ser DJ, tentei dançar e nunca deu muito certo, né? Mas eu sempre gostei muito de ler e escrever, eu aprendi a ler e escrever com 4 anos e meio de idade, sozinho, né? E naturalmente, quando chegou a hora de optar pela faculdade, eu fui fazer jornalismo, por gostar muito de ler e escrever. E num determinado momento eu percebi que eu poderia colaborar e ser um agente de cultura hip hop por meio do jornalismo. Eu vi que na época nós tínhamos poucos registros literários, né, livros a respeito do assunto, e coloquei na cabeça que seria por meio da escrita, por meio da literatura, que eu ia poder dar a minha colaboração, já que rimando ou discotecando ou dançando eu nunca tive um desempenho muito suficiente, pelo menos para poder apresentar para o mundo. E aí, no decorrer da caminhada, depois de formado, trabalhei em jornais, em revistas, rádio, mas num momento que eu quis guinar para a literatura, eu acabei escolhendo, pelo menos nos 3 primeiros livros, a temática da cultura hip-hop, né? Daqui a pouco eu acho que a gente vai poder detalhar essa história.
E você está no Japão, né, mano? Como está sendo o enfrentamento da pandemia na Terra do Sol Nascente? A quarentena lhe rendeu tempo para a produção literária? Como que foi?
Então, eu tô morando no Japão pela segunda vez. Já morei aqui de maio de 2005 a março de 2009. E voltei faz pouco mais que 2 anos. No momento tô na cidade de Toyota, que é ao lado de Nagoya, né? Para ter uma referência de cidade grande. E aqui a pandemia não foi tão... não exigiu tanto o isolamento ou a interrupção de comércio, muitos estabelecimentos, porque o governo foi rápido em detectar e isolar os primeiros casos, e a população colabora muito, entende muito e respeita muito a ideia de que numa mobilização coletiva é importante cada um fazer sua parte. Então não adianta nada eu tomar os cuidados se o meu vizinho desobedece a quarentena e não usa máscara e sai espirrando por aí, porque é necessário que todo mundo faça a sua parte, né? E a população japonesa, no geral, é muito educada com relação a isso, muito respeitosa. É uma questão de respeito, não é questão de opinião, como a gente vê no Brasil, muita gente negando a ciência, aplaudindo o uso de cloroquina, que não tem comprovação científica nenhuma. Aqui a questão é a seguinte: olha, tem uma doença no ar, e se todo mundo não fizer a sua parte para colaborar, todo mundo vai pagar por isso. e a grande maioria da população respeita. E por conta disso a gente não precisou fechar muitos comércios. Automaticamente as pessoas passaram a só sair de casa havendo necessidade. O trabalho parou em parques temáticos, shoppings, casas noturnas, né, lugares de grande concentração de gente. Mas eu mesmo não parei de trabalhar na época, né? Agora eu estou trabalhando só por conta própria, faz 2 semanas, mas eu estava numa outra empresa e não precisamos parar. Então também não me sobrou tempo na época, para nesse período, né, do auge do coronavírus por aqui, para escrever. Eu sempre escrevo nas minhas horas vagas, adentro à madrugada escrevendo. O ritmo de produção literária não mudou com relação a isso. Agora que eu estou trabalhando por conta própria, eu estou podendo me dedicar mais a um livro que eu estou finalizando, não. Estou aí nos 60%, né? Passou da metade e está finalizando, vamos considerar assim, então. E agora a pandemia tem apresentado um ligeiro aumento de casos aqui no Japão também. Mas não é uma situação tão preocupante como a gente vê que está no Brasil, por exemplo. Isso considerando que o Japão tem 2/3 da população do Brasil num território 26 vezes menor. Então a concentração de pessoas é maior, o que em tese favoreceria a propagação da doença, a disseminação do vírus. Mas, como eu falei, o comportamento da população aqui ajuda muito a frear a disseminação do vírus e ajudou o número de casos a não explodir como explodiu no Brasil.
Falando de seus livros, principalmente aí a biografia do Nelson Triunfo, que é uma obra bem completa e rica em detalhes, como que nasceu a ideia de escrever sobre essa lenda que é o Nelson e como que foi todo o processo, mano?
Opa, essa é uma história legal que eu gosto de contar. Eu conheci o Nelson Triunfo, o Nelson, no ano de 2000, quando eu ainda morava em Bauru, estudava jornalismo e eu tinha um programa de rap na Rádio Unesp FM, que é vinculada à universidade, né? Eu estudei na Unesp. E aí o Nelson, junto com o Taíde, foi fazer uma palestra, uma série de atividades, de oficinas lá, pelo programa de oficinas culturais do governo do estado. E eu fui chamado para mediar um debate com os dois. Aí eu conheci o Nelson e o Taíde. Passou um tempo, eu encontrei o Nelson na galeria, em São Paulo. Ele lembrou de mim. E aí, Gil, como é que tá Bauru e tal? Ele tem uma memória muito boa, né? E aí a gente passou a nutrir uma certa amizade. Eu vim para o Japão em 2005, a gente continuava se comunicando já com o uso da internet. E quando eu voltei em 2009, acho que uns 3 meses depois, uma certa noite eu sonhei que tinha escrito a biografia dele. Eu acordei assim e falei, puta, que ideia legal, né? Acordado, eu nunca tive essa ideia, né? E aí eu botei na cabeça que eu ia fazer aquilo. Procurei o Nelson, ele topou. Aí eu falei comigo mesmo, poxa, e agora? Nunca escrevi biografia, né? Mas sempre gostei muito de ler biografias. E aí, um pouco com instinto e um pouco por técnica, né, pela experiência que eu já tinha com jornalismo, eu fiz o livro. Foi um processo demorado, porque eu fiz por conta própria, sem recursos. Levei quase 4 anos para pesquisar, mas eu fui conhecer Triunfo em Pernambuco, que é a cidade onde ele nasceu. Fui para Paulo Afonso, na Bahia, onde ele passou a adolescência. Fui para Ceilândia, em Brasília, onde ele morou na fase seguinte, antes de ir para São Paulo, que ele se mudou para São Paulo em 1977. Entrevistei mais ou menos umas 40, 50 pessoas, entre amigos, familiares, artistas, incluindo amigo de infância que eu encontrei em Triunfo, o Egildo de Biata, né, que faleceu faz alguns anos. E o Nelson tem uma memória muito boa, então ele lembrou de muita coisa com uma riqueza de detalhes e com uma precisão que me ajudou muito a construir. Eu já tinha, antes disso, pensado em escrever um livro sobre a história do rap no Brasil, por exemplo. Mas, depois de amadurecer como jornalista, eu percebi que é muito pretensioso, é uma coisa muito grande e complexa. Seria muito pretensioso querer contar a história do hip-hop ou do rap no Brasil, né? Então, por meio da história do Nelson, eu consegui colocar todas essas informações que eu já tinha sobre cultura hip-hop como contexto para contar a história dele. Em torno da história dele, vai se desenvolvendo desde a cultura do funk soul, das antigas, dos anos 70, os bailes black, até a evolução natural, que foi a chegada do breaking, que muitos chamam de breakdance, erroneamente, né? E o desenvolvimento da cultura hip-hop e do rap no Brasil. Então, paralelamente à história do Nelson, para quem acompanhou o livro, tem um apanhado histórico sobre o desenvolvimento do hip-hop nos Estados Unidos e no Brasil. Foi bem gratificante fazer, porque depois de pronto o livro, eu gosto de receber críticas também, mas muita gente elogia e elogiou. Eu conquistei o respeito de muita gente de quem eu era fã, né? Inclusive o Sérgio Mamberti, um dos atores vivos mais importantes do Brasil, assinou o prefácio do livro e, graças a esse texto que eu escrevi, ele passou a me respeitar muito, a gente criou uma amizade. Para você ter ideia, aqui do Japão, às vezes a gente troca mensagem por WhatsApp. E às vezes eu me belisco, eu falo, nossa, o Sérgio Mamberti me chama pelo nome, me conhece, me atende e me responde, né? O Mamberti é um exemplo, mas muita gente, assim, do hip hop, praticamente todo mundo, eu passei a ter essa amizade e esse respeito. Para mim é muito gratificante.
E aí depois teve o livro, Tá Aí de 30 Anos Mandando a Letra, que foi organizado por você. Como que foi o processo para escrever esse livro? E também você anunciou um tempinho atrás nas suas redes sociais sobre uma biografia do Taíde, né? Que se chamaria Senhor Tempo Bom. Você pode comentar sobre esse projeto? Como que está o desenvolvimento dele? Qual que é a previsão para lançar esse livro?
Então, conforme eu mencionei, eu conheci o Taíde no ano 2000 também, no mesmo dia em que conheci o Nelson Triunfo, mas a gente acabou não desenvolvendo uma amizade, né? Como eu desenvolvi com o Nelson nos anos seguintes. Com a pesquisa sobre o Nelson Triunfo, naturalmente eu tive que procurar o Taíde e uma pequena aproximação surgiu, porque o Taíde foi o primeiro cara a mencionar Nelson Triunfo em uma letra de rap, o primeiro cara a colocar o Nelson Triunfo num clipe de rap, e o Taíde sempre exalta a importância que o Nelson Triunfo teve para ele desenvolver a autoestima, por ser um negro brasileiro, fazer a cultura dele do jeito dele. E ele tem o Nelson como um ídolo, tanto que eu convidei o Taíde para escrever um pequeno texto na contracapa da biografia do Nelson Triunfo, e quando fui fazer o lançamento do livro, convidei ele, e ele esteve presente no lançamento que a gente fez na rua, em São Paulo, na mesma esquina em que 30 anos antes o Nelson apanhava da polícia pelo crime de dançar numa via pública, né? Um ano depois do lançamento do livro do Nelson, que foi em 2014, o Taíde, num certo dia, me telefonou. E eu fiquei surpreso. Eu falei, nossa, o Taíde ligando pra mim. E aí ele me convidou pra escrever a biografia dele. Pra mim é um troféu, né? Eu, fã do cara desde os 9 de idade, quando eu tô lá com os meus 37, o Taíde me chama pra escrever a biografia dele. E o mais legal é que o Taíde já veio com uma estrutura profissional, uma editora encaminhada, que me pagou, fez um contrato, tudo certinho. Durante o processo de apuração para fazer a biografia do Taíde, ele me comentou que tinha uma outra ideia de um segundo livro de letras de música comentadas, porque ele estava celebrando 30 anos de carreira artística, né, considerando desde a época que ele era b-boy, antes de começar a cantar rap. E como eu já estava trabalhando sobre todos os aspectos da vida dele, e já era fã, já conhecia todas as letras de cabeça, foi muito fácil fazer esse livro sem que isso atrapalhasse a feitura da biografia. E na editora eles preferiram passar o livro de letras na frente, né? A ideia era lançar os dois numa sequência de curto tempo, o que não aconteceu. Então, em 2016, foi lançado o livro Taíde, 30 anos mandando a letra, com 30 letras de música comentadas e contextualizadas. O mais legal é porque tem música que eu já conhecia fazia 15, 20 anos ou mais, só que conhecendo as histórias por trás da letra, uma ideia que inspirou a fazer a letra, por que que ele fez, escreveu aquilo, eu passei a ouvir as músicas de uma maneira diferente. Aquilo passa a ter um valor ainda maior, né? E também consegui um nome de peso para escrever o prefácio desse livro, que foi o músico Chico César, um baita letrista, autor de Mama África, né? E que também acabou se tornando outra pessoa que, né, que eu acho que tem um respeito recíproco comigo e escreveu um prefácio maravilhoso. A biografia, que já tem nome, vai se chamar Taíde, Senhor Tempo Bom, ela tá pronta faz mais ou menos uns 3 anos. Só que por conta de uma decisão da editora, a gente teve um pequeno problema, que já está sendo sanado, eu não posso dar detalhes do que seja. Assim que esse probleminha for resolvido, eu vou só fazer uma atualização ali de algumas coisas que ocorreram de 3 anos para cá, e a biografia já está tá pronta, né? Só falta fazer, dar esse tapinha, atualizar. Eu acredito que neste ano deva sair, né? Torço para que isso aconteça, mas no máximo acredito que até o começo do ano que vem as pessoas vão poder conferir também a vida do Altair Gonçalves e também a do artista Taíde, com um prefácio assinado pelo Nazi, da banda Ira, que é muito amigo do Taíde também, e um texto de orelha, que é outro troféu que eu conquistei na minha vida. O texto de orelha vem assinado pelo Mano Brown, que chama o Taíde de ídolo. Então acho que vai ser uma história muito legal para todas as gerações de amantes do hip hop. Aliás, para toda pessoa que gosta de uma boa história de vida, uma história de vida exemplar, cheia de dramas, mas com final feliz. Não que a história tenha acabado, ela continua em andamento, mas é bem gratificante ver todas as dificuldades pelas quais o Taíde passou. Assim como o livro do Nelson também tem essa pegada. E ver que, como diz o Mano Brown, até no lixão nasce flor. Caras que poderiam ter feito muita coisa errada e tido uma vida anônima, acabaram se destacando por meio de uma cultura que já foi marginalizada e que hoje é respeitada graças ao caminho que eles mesmos trilharam.
E quais as diferenças você aponta entre o livro do Nelson Triunfo e o livro Taíde, 30 anos mandando a letra, quanto ao seu processo de pesquisa e de coleta de informações? As duas obras, elas são diferentes em si, né, na concepção, mas o ponto em comum é que você teve como fonte os próprios artistas, né? Como que foi esses processos, cara?
A biografia do Nelson e o livro de letras comentadas do Taíde tem um caráter um pouquinho diferente. Então o processo, se fosse isolado a esses dois livros, teria sido diferente. Mas como eu falei, eu já estava fazendo a biografia do Taíde também, que é um processo similar ao de apuração que eu fiz com o livro do Nelson Triunfo. A minha técnica de investigação é basicamente pegar determinados fatos, vamos supor, um fato da vida da pessoa, e cercar. Eu explico. Cercar em que sentido? Quem estava junto nesse momento? Quem pode ter uma segunda versão sobre isso? Que documentação foi feita a respeito dessa passagem? E aí eu busco todas as informações e vou filtrando, né? O que é consenso, o que tem cara de boato, o que tem cara de exagero, porque a gente tem que ter um cuidado de tentar reportar os fatos com a maior veracidade possível, mesmo que sejam coisas que pouca gente se lembra com precisão ou que não tenha sido documentado ou reportado na época, né? Com o livro de letras foi um pouquinho mais simples, então, porque o próprio autor das letras é o Taíde. Ele se lembra das histórias por trás disso, o que inspirou. Em algumas letras que tem passagens parcerias com outras pessoas ou outras pessoas que participaram desse momento, eu procurei as pessoas que estavam ao alcance, né? Tem um exemplo muito bacana. Nada Pode Me Parar foi escrita em parceria com o Marcos Slabon Avelin, que mora, se não me engano, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E faz 25 anos ele se tornou policial militar. E é muito curioso isso. Um PM escreveu parte da letra de Nada Pode Me Parar. E eu consegui procurar essa pessoa, conversei com ele, ele me contou algumas histórias também. E aí eu junto com as histórias do Taíde. Nas outras letras, a maioria escritas por ele, ou teve parceria com o Lino Cris, com quem eu conversei também. Não pude conversar com o Marcos Tadeu Telésforo, que foi coautor de muitos sucessos do Taíde. Entre eles, o primeiro grande sucesso, Corpo Fechado, né? Porque o Telésforo faleceu há alguns anos, e aí me restaram as lembranças da parte do Taíde e de uma irmã do Marcos Tadeu Telésforo, com quem eu conversei também. Mas, então, assim, foram processos diferentes, só que, como eu já estava fazendo a biografia do Taíde, eu já estava com um apanhado de informações muito mais amplo, que facilitou muito, assim. O livro de letras eu acho que eu escrevi em menos de um mês, para ter ideia, né? Porque é um livro mais curtinho também, são duas ou três páginas de memória sobre as letras, e em seguida vem as letras de música relacionadas no livro. Para quem acompanhou, vai saber do que eu tô falando.
Você também divulgou mais dois projetos. Um livro sobre a comunidade brasileira no Japão, intitulado O Mesmo Sol em Outro Céu, e um livro sobre os bastidores do rap, né, contando a sua vivência neles, que tinha sido anunciado com o título de Mamãe Não Me Deixou Cantar Rap. Resolvi escrever. Bom título a princípio, hein, mano? Parabéns. E como que tá esses projetos, cara? Principalmente esse, né, voltado ao rap, se puder contextualizar um pouquinho dessa obra e o que te motivou a escrever ela.
Então, no momento eu tô trabalhando nesses dois projetos. Esse primeiro, chamado O Mesmo Sol em Outro Céu, é um livro-reportagem sobre a história da comunidade brasileira no Japão, que nesse ano está completando 30 anos, né? E nunca ninguém registrou essa história. Antes que ela se perca, como já perdemos alguns episódios com pessoas que partiram, eu achei importante. Como eu já tinha essa experiência de trabalhar como repórter aqui de 2005 até 2009, tive muitos contatos, ouvi muitas histórias, conheci muitas pessoas, e nesse retorno meu para o Japão, boa parte dessas pessoas ainda está aqui, tem mais histórias para serem contadas. Então eu pensei, assim, em torno do número redondo, 30 anos, vou fazer um livro, né? E comecei também outro projeto independente, por conta própria, com poucos recursos. Eu gostaria de lançar o livro neste ano, vai ficar para o primeiro semestre do ano que vem, um pouco pelas dificuldades de apuração decorrente dessa minha falta de recursos, um pouco também porque a pandemia do coronavírus atrapalhou bastante as coisas, né? Mudou o comportamento social, e se até uma Olimpíada foi adiada, por que não a feitura e o lançamento de um livro, né? Mas eu estou já na segunda metade dele, estou pesquisando, escrevendo bastante toda semana, e espero conseguir aí os recursos, né, o apoio necessário para poder lançar até ainda no primeiro semestre do ano que vem. E acredito que vai ser importante porque tem um significado particular para mim, né, como descendente de japoneses. Eu tá percorrendo o caminho de volta que meus avós fizeram, que eles saíram do Japão, foram para o Brasil, e eu fiz o caminho inverso, junto com centenas de milhares de brasileiros que estão ralando, trabalhando duro aqui e construindo uma história que merece ser registrada. Essa é a minha maior motivação. E o nome do livro, que eu fui para um lado mais poético, né? O Mesmo Sol em Outro Céu, é uma metáfora para dizer que são os mesmos sonhos em outro país. O outro projeto, que eu estou com ele praticamente pronto, talvez eu lance ele só no formato digital inicialmente, chama-se Mamãe Não Me Deixou Cantar Rap, Resolvi Escrever. Isso aí é uma coisa autobiográfica. É um livro autobiográfico, mas relacionado a histórias que eu vi e vivi e ouvi em 30 anos de cultura hip hop, que agora já vai para 32, né? Na verdade, assim, eu tenho uma vida cheia de histórias sensacionais que parece assim Forrest Gump. Muita gente diria, ah, é mentira, isso é mentira, né? E aí quando eu contava algumas para uns amigos, aí eles falavam, ah, cara, você devia escrever um livro sobre sua vida, você devia escrever um livro seu, né? E alguns acabaram me convencendo de que realmente eu carrego algumas histórias, ou tive contato com, né, participei de alguns episódios curiosos, né? Só que eu quis dar um enfoque na cultura hip-hop. Então, eu selecionei 30 histórias, inspirado um pouco no livro do Taíde, de 30 letras, 30 anos, para os meus 30 anos de hip-hop, 30 histórias que eu vivi com personalidades, ícones da cultura hip-hop brasileira, e tem umas histórias bem legais. Um dos episódios, que é o que dá nome ao livro, é, que pouca gente sabe, mas eu quase fui a segunda criança do Brasil a gravar uma música rap em disco. Depois do Gregory, que em 88 já saiu com Changeman Neguinha no disco Consciência Black, volume 2. 88 ou 89, acho que foi 89. Em 1990, eu estava com 11 anos, andava com os Decibéis MCs, né, os caras de um grupo de rap muito bom da minha cidade, que foram meus professores de cultura hip hop, né, me apresentaram para vários discos de Public Enemy, a NWA, Ghetto Boys, CPO, Above the Law, enfim, MC Bridge, Grandmaster Flash, Curtis Blow, a lista é imensa, Run DMC. E eles estavam gravando a participação numa coletânea chamada O Peso Pesado do Rap. Uma coletânea que teve até o Região Abissal, que depois virou a Taliba e a Firma. Isso em 1990. Eu tinha 9 anos, minha mãe não sabia quem eram eles. E por prudência de mãe, óbvio, ela também não sabia o que é rap e não sabia onde é Carapicuíba. Aí um dia eu cheguei pra ela e falei, ó, eu vou lá de trem com um pessoal aí gravar uma participação numa música de rap. Falei, mas que pessoal é esse? Eu falei, ah, é o Bisolato e o Pantera, que agora é o DJ Pantera, que tá produzindo muita gente, né? Ela, não, não vai, que vai de trem, Carapicuíba, você é louco, onde é isso, né? Aí ela não deixou, né, eu era criança ainda, eu tive que entender, e aí o disco saiu sem a minha participação, e saiu em 91 esse LP. E em 1991 também saiu o LP dos Balinhas do Rap, o LP Menor Abandonado, que foi o primeiro disco de rap inteiramente gravado por crianças no Brasil. Talvez tivesse sido eu, mas não foi. E aí, frustrado com isso, eu resolvi escrever e partir para a literatura. Então, tem essa e outras 29 histórias muito legais, curiosas, inusitadas, que eu quero compartilhar com as pessoas e que envolvem nomes como, vai, os próprios Racionais, Filosofia de Rua, DMN, GOG, Taíde, Renan do Inquérito. Com o Renan tem uma história bem legal, né? Rapping Hood, enfim, tem muitas histórias bacanas que eu vou compartilhar. Talvez alguns deles nem se lembrem dessas histórias, mas é em que eu vou conseguir mostrar também quem são os seres humanos por trás dos artistas. É uma coisa que eu gosto muito, né? Acho que escrever biografias do Nelson Triunfo me permitiu contar quem é o Nelson Gonçalves Campos Filho, cidadão, pai, ativista, educador. E sobre o Taíde, eu pude contar também quem é o Altair Gonçalves nesse livro que está chegando em breve, Taíde e Senhor Tempo Bom. E no meu livro, né, Mamãe Não Me Deixou Cantar Rap, Resolvi Escrever, vou contar um pouco sobre outros artistas e os seres humanos que existem por trás deles também. Acho que quem gosta de gente, gosta de histórias de vida, vai se identificar e vai curtir o livro.
Voltando para o lance das biografias, qual a maior dificuldade para escrever sobre a história de uma personalidade tão importante para a música como o Nelson ou o Taíde, mano?
Cara, eu vou te falar de duas dificuldades. A primeira é a possível dificuldade de reconstruir passagens em que não houve reportagem, não houve documentação e aí é preciso confiar somente na memória das pessoas. E o Nelson tem uma memória absurdamente fantástica, a do Taíde já é um pouquinho mais falha. E aí tenho que fazer aquilo, ir cercando. Ah, quem estava lá nesse dia? Aí eu procuro a pessoa, vou ouvindo outras versões da mesma história, vou confrontando dados, né? E surge também uma dificuldade nesse sentido, porque às vezes tem gente que tem uma certa vaidade e quer puxar louros para si, contando uma versão que não condiz com a realidade. Aconteceu com o Taíde num episódio que ele me contou. Eu procurei a pessoa e ela falou: ah, eu que levei o Taíde lá para tal lugar, eu que coloquei o Taíde nessa condição em que ele obteve destaque. E quando eu fui investigar mais a fundo, eu vi que o cara estava mentindo, que foi outra pessoa que convidou o Taíde para ocupar esse determinado espaço, né? Então é preciso ter muito tato, né? Jornalismo é investigação. E reunir o máximo de provas ou evidências possíveis para só então escrever. E num caso em que não seja possível ponderar qual versão é a correta, eu coloco lá, ó, tem gente que fala que foi assim, mas tem gente que fala que foi assado. E deixo para o leitor tirar sua conclusão ou jogo no ar para que um dia uma terceira pessoa venha e me traga uma prova, uma evidência de que de qual que é a versão correta, que tenha mais veracidade, né, com a realidade. Uma segunda dificuldade, e eu me ponderei muito para isso, é que como fã, eu não poderia ficar exaltando, colocando eles num patamar acima do que eles realmente representaram, e também não queria fazer um livro chapa branca, que é aquele em que só fala das qualidades, não fala dos defeitos, só fala dos acertos, não fala dos erros, né? Então, eu tive a colaboração do Taíde e do Nelson, que são duas pessoas sensatas. O Taíde me deixou colocar no livro histórias que desabonam ele e que pouca gente conhece, que ele poderia simplesmente fingir que não aconteceu e não me contar. Mas ele contou, ele entendeu que, também como ser humano, ele teve seus erros, tem seus defeitos, e eu acho que eu consegui fazer livros que não são chapa branca, que não ficam só puxando o saco e colocando eles numa condição de seres perfeitos que nunca erram, né? São seres humanos e eu me esforcei para mostrar muito isso, é o que eu falei agora há pouco, né? De não mostrar só o Nelson Triunfo e o Taíde, mas mostrar o Nelson Gonçalves Campos Filho e o Altair Gonçalves. Então, eu acho que consegui concluir essa missão com sucesso.
E qual artista você gostaria de biografar? Qual que é o seu sonho aí nesse universo literário?
Olha, KLJ é um cara que eu tenho muita vontade, já conversei com ele sobre isso, e ele é tão humilde que ele falou: que isso, minha história não é tão grande a ponto de merecer um livro. Eu falei: que isso, pô, Kleber, olha aí pra sua história e tal. Aí quando eu voltar pro Brasil, eu vou ter uma conversa com ele. Se alguém não chegar primeiro, eu vou... O Kleber, pra mim, o KLJ, é uma das principais personalidades da cultura hip-hop brasileira. É um cara muito humilde, muito trabalhador, visionário, sábio. Eu sou muito admirador mesmo. Dos Racionais, talvez seja o que eu mais... Né? E é difícil, né? Falar de Racionais é falar de uma entidade. Lógico que seria uma honra também escrever a biografia do Mano Brown. Já tentei, conversei com ele também, e aí ele falou: ó, você tem que convencer a dona Eliane lá, né? A esposa e manager dele. E é difícil, né? Mas essas duas pessoas, no caso do hip hop. Já cheguei a conversar com GOG, Rappin' Hood, Dexter, X, sobre fazer livro, mas por algum motivo ou outro essas ideias não avançaram também, mas eu não deixo a porta fechada, pode ocorrer também. E para mim o desafio maior também seria pegar alguém de outro nicho artístico, né, que eu conheça menos. Já tive convite para escrever biografia de um músico de punk e de um outro pop que não me agradou muito por conta do histórico do cidadão. Prefiro não mencionar. E aí eu recusei, né? É um cara muito famoso, mas eu recusei porque eu não queria fazer livro chapa branca e não poderia falar mal dele, e ele fez muita coisa errada. Então eu preferi abrir mão desse projeto. Mas estou aí, aberto a propostas, né? Se alguém quiser uma biografia com a mesma qualidade que eu fiz a do Nelson e a do Taíde, que sai em breve aí, estou aberto a propostas.
Cara, você criou a empresa Shuriken Produções. Conta um pouco sobre ela, né? Sobre o que é a Shuriken, sobre a atuação no mercado literário. E para a publicação do livro do Nelson Triunfo, houve uma parceria com a Litera Rua, né? Do Tony C. Como que se deu, mano, essa parceria?
Shuriken Produções. Shuriken foi o nome de um grupo de rap que eu tentei formar com o Zapsan e com o Shin, um parceiro aqui no Japão, na época, né? Em 2008. Aí nunca deu muito certo. Eu e o Zap voltamos pro Brasil. E aí chegou um momento em que eu tava escrevendo a biografia do Nelson, com o plano de lançar de forma independente, e ajudando o Zap a lançar um disco solo dele, que saiu em 2014 também, o álbum A Importância Disso. Como a gente tava com os nossos filhotes prestes a nascer na mesma época, falei, pô, vamos criar um selo com um nome em comum e os dois produtos com o mesmo selo, né? Então eu e o Zap criamos Shuriken, é uma parceria nossa, e pelo qual saiu o meu primeiro livro e o primeiro disco dele. A ideia era se limitar a esses dois lançamentos, ou quando eu tivesse mais alguma coisa para lançar, ele também, né? Usar o nome Shuriken, que é uma palavra que eu gosto muito, que é o nome da Estrela Ninja, né? Desde criança sou vidrado em Shuriken. Aí teve uma época que eu comecei a conhecer outras pessoas que eu quis ajudar. Já tinha tido a experiência de lançar um livro e lançar o disco do Zap. Tentei agregar outras pessoas, mas, pô, um selo cultural sem recurso, o pessoal desanima, né? Então eu cheguei a lançar, de alguma forma, ajudar a lançar, mas produtos em que as próprias pessoas bancaram. E nessa leva teve o álbum, primeiro álbum do Autoconceito, de Sorocaba, teve o primeiro álbum do Nível de Cima, um grupo de Mogi das Cruzes, meus parceiros, o disco solo do Acme, do Nível de Cima, De Onde Eu Venho, teve o primeiro álbum do Rodrigo Góes, que na época tinha dupla com o Armatese, chamado O Retorno do Limbo. E aí com o tempo as pessoas se desligaram. Eu entendo que frustra, né, você bancar do seu próprio bolso e o selo não dá nada, né? Com o Góes eu ainda pude dar alguma ajuda. Então cada um foi seguir seu caminho, o que é legal pra caramba, né? Autoconceito criou seu próprio selo e o Nível de Cima tá lançando o segundo álbum agora. O Góes lançou mais um segundo álbum recentemente, eu até colaborei, porque a gente mantém a amizade, né? E recentemente eu lancei a dupla Bundep, que faz um rap de humor escrachado, que é uma dupla do Zapsan com o Mototreta, né? O Anderson Leite. Então hoje a gente tá com um cast menor, e na parte de livros eu ajudei o Crônica Mendes a lançar o livro do Valdeci Souza, se não me engano, que é um presidiário, amigo dele, livro chamado A Mente e o Labirinto. Ajudei alguns amigos a lançarem livros, aí eu emprestei a plataforma do Shuriken também, né, e a experiência como editor de livro, para fazer toda a parte burocrática. Foi a amiga Silmar Helena, que lançou um livro sobre comunicação pública governamental, uma pegada mais técnica de comunicação social. E um livro-reportagem que me orgulha muito, que é o Campeões da Raça, do meu amigo e veterano de faculdade, Fábio Mendes, que fala sobre o racismo envolvendo os atletas que foram para a Copa de 58, a primeira que o Brasil conquistou. E esse livro está repercutindo bem, né? Foi lançado faz 2 anos e meio, mais ou menos. Mas agora, comigo no Japão, acho que as coisas ficam mais difíceis. À distância, está sendo mais fácil trabalhar com o rap, né? Então, em breve, acho que a gente vai ter aí um disco do Zap em parceria com o Rapadura, chamado Epílogo. O Rapadura produz todos os beats e vai participar de uma. e o Zap manda as rimas. E por hora não tem mais muitos projetos, né? E aqui no Japão eu vou usar o nome Shuriken também para lançar esse meu livro O Mesmo Sol em Outro Céu. E o Mamãe Não Me Deixou Cantar Rap e Resolvi Escrever vai sair no formato digital também como Shuriken. Por enquanto é isso. Ah, é. Então, a parceria com o Litera Rua do meu mestre Tony C foi o seguinte. Eu tava com o livro do Nelson Triunfo num arquivo de Word e não sabia como transformar em livro. Por meio do Renan Inquérito, o Renan me apresentou pro Tony e o Tony tava lançando na época a biografia do Sabotagem. E o Tony foi muito solícito, prestativo, me ajudou em muita coisa. Ele diagramou o livro, me deu vários toques sobre mercado literário, sobre burocracia, essa parte eu aprendi tudo com ele. E o que eu acho legal é porque, assim, praticamente não existia biógrafos da cultura hip-hop no Brasil. Tinha ele, eu surgindo. E um podia ver o outro como concorrente, entre aspas, né? Como essa briga de vaidade, às vezes, joga as pessoas umas contra as outras, praticando o mesmo tipo de arte, né? A gente vê no rap acontecer isso. E o Tony estendeu a mão, me puxou e me ajudou muito. Até hoje me ajuda muito, é um grande professor. Eu falo para todo mundo que ele é o meu padrinho literário e já pude retribuir um pouco da ajuda que ele me deu, mas nunca vou conseguir retribuir tudo, né? E é legal que, assim, muitas vezes quando tinha um evento, dava para ele me encaixar, ele me chamava, colocava meus livros lá, me dava um espaço. Assim como uma vez eu ia pro Pará e tava fechado com uma unidade do Sesc para fazer uma palestra, não podia. Aí eu pedi pros organizadores cancelarem e falei, ó, mas eu tenho uma indicação para pôr aí. Quem? O Tony C, escreveu a biografia do Sabotagem e tal. Aí coloquei o Tony na programação, ele ganhou seu cachê. Consegui encaixar o Tony num outro evento do Sesc já. Então a gente se ajuda bastante, né? E em agradecimento por ele ter me ajudado a transformar o arquivo de computador em livro, biografia do Nelson Triunfo, o mínimo que eu pude fazer foi colocar a Litera Rua como coeditor do livro. Por isso que você vira ali na contracapa, tá do lado a lado ali, Shuriken e Litera Rua. E é uma marca que eu carrego com muito orgulho, com muita honra, porque não é qualquer um que tem esse carimbo do Litera Rua. Mandar um salve aqui pro Tony, meu padrinho, meu professor.
Ô Gil, e como que você avalia o mercado de livros no Brasil? Estamos num país que não gosta de ler, né, cara? E como que você vê tudo isso?
Olha, isso tem a ver com o fato de eu estar no Japão hoje. Eu fiquei um pouco decepcionado com a vida de escritor independente, porque realmente o hábito de leitura é muito raro no Brasil. Num governo num desgoverno agora que não dá valor nenhum para a educação, a tendência não é de melhorar, né? Sendo realista, eu não vejo como isso possa melhorar. E só para ter uma ideia em números, o Brasil, com 200 e poucos milhões de habitantes, tem mais ou menos 4 mil livrarias no país todo. Só em Buenos Aires, com 2 milhões e meio, 3 milhões de habitantes, só Buenos Aires tem 3.500 livrarias. E eu tô falando de um país de América Latina, eu não tô falando de uma Suíça, de uma Noruega, de uma Suécia, de um Canadá, de um Japão, né? Aqui no Japão é muito comum ver um monte de gente lendo livro de papel dentro do trem. É muito legal, né? Então, assim, eu fico um pouco frustrado, porque também tem uma coisa, cara, já me aconteceu num evento em que eu fui promover o livro do Nelson com público de hip-hop. Muita gente passa batido, nem folheia. Eu queria vender o livro? Sim, queria. Mas só de ver o interesse da pessoa já me satisfaz. Mas um monte de gente passa batido. E o pior ainda foi num evento em que um cara chegou pra mim. Ô, dá licença, posso tirar uma foto com um livro aqui? Eu estranhei, falei, pode, né? Tira aí. Aí o cara pegou o livro, posou, tirou uma selfie, né? Aliás, tava com uma amiga ou namorada, não sei, pediu pra ela tirar foto. Nem abriu, nem folheou, colocou de volta, devolveu e me agradeceu. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí, com base na pessoa que me convidou para esse evento, Eu procurei no Facebook, entre os amigos dele, foto por foto, até que eu achei esse cidadão que pediu para tirar foto com o livro. E tinha uma postagem dele que ele colocou no Instagram também, que tava lá ele segurando o livro, tipo, uma legenda do tipo, vamos valorizar nossa história e nossos heróis, pá, literatura marginal. Só que o cara não leu, não teve interesse de folhear, só quis posar para fazer essa imagem de que valoriza. Então acho que hoje a gente está muito apegado em superficialidades, em pose. Tudo bem, ostentar cultura é mais legal do que ostentar bens materiais, cordão, tênis, corrente de ouro, beleza. Mas para que ostentar o que não se é? O cara não leu, não teve interesse no livro e só quis tirar uma foto para fingir que se interessa. Então essa geração de aparências me incomoda um pouco. Espero que mude. Por outro lado, tem muita gente interessada. Eu fui muito feliz percorrendo 40 e poucas cidades do Brasil, 7 estados e mais o Distrito Federal, por conta do livro do Nelson. Participei de saraus em quebrada de Brasília, em quebrada de Belo Horizonte. O livro me levou para o Pará, me levou para o Paraná, para Santa Catarina, para o Rio, enfim, para Pernambuco, né, que é o estado do Nelson. Num trabalho de formiguinhas isoladas aqui e ali, ainda tem um combustível que me move. Mas, no geral, é muito difícil querer viver de livros no Brasil. Livro independente, né?
De repente, Gil, alguém que está ouvindo o podcast e deseja publicar um livro ou iniciar sua carreira como escritor, como um autor, que dicas ou conselhos você poderia dar para esses manos ou minas aí que de repente gostariam de iniciar uma carreira também aí no ramo literário? E talvez o maior questionamento, né, que alguém que almeje, né, começar nesse ramo seja a pergunta, né, dá para viver como um autor no Brasil, cara? Qual que é a sua visão sobre isso?
Olha, dicas para quem quer ser escritor, o básico é gostar de ler e ler bastante. Quem não gosta de ler, não escreve bem. É muito difícil saber escrever bem sem ler. Tá? Eu não me lembro muito de regras gramaticais, o que é mesóclise, ênclise, oração subordinada, substantiva, adjetiva, regras de língua portuguesa. Eu não sou muito bom com isso, mas na prática eu bato o olho num texto e eu sei se está correto ou não. E eu falo com uma certa propriedade. Eu tenho 2 premiações já na Academia Brasileira de Letras, em concursos literários, e o livro do Nelson recebeu um prêmio da Funarte também. Pelo menos alguma coisa eu acho que eu sei fazer bem na vida, que é escrever. Mas tem que gostar também de gente e ser bem observador, tem que ter uma mente crítica para poder escrever bem. Por quê? Tem que se despir de preconceitos, de padrões de pensamento, e saber ouvir segunda, terceira, quarta, quinta versões de uma mesma história, e principalmente enxergar a complexidade das coisas mais simples, né? Às vezes, uma coisa que parece boba, banal, tem uma história sensacional, uma lição de vida, um exemplo de vida muito bom. Eu digo isso porque o Taíde estudou até a terceira série do ensino fundamental. O Nelson Triunfo concluiu o ensino médio. Mas eu aprendi muito mais com eles do que com professores, doutores da universidade. Então, eu acho que o essencial para ser escritor é ler, né? Saber o que ler também, né? Não basta ler porcaria. E ser bastante observador, ter bastante bom senso, né? Equilíbrio, acho que é a palavra-chave. E gostar muito do que faz, porque é difícil viver financeiramente de literatura. Eu tenho mais como realização pessoal, profissional também, mas no sentido de conquistas que não se medem em dinheiro, né? Mas sempre tem um outro trabalho para me sustentar financeiramente, enquanto a literatura me sustenta minha alma, sustenta meu espírito, né? A minha vivência. E nesse ponto, agora há pouco eu falei sobre a falta de hábito de leitura. Por outro lado, cara, tem histórias sensacionais, assim. Tem o Adriano Souza, poeta, que se tornou um grande amigo com quem eu me comunico sempre. E ele passou de leitor a amigo, porque todo evento que eu ia, todo livro que eu lancei, todo evento que eu ia promover, ele estava lá. Sempre com os olhos brilhando, atento, assim, participativo, né? Acabou se tornando um amigão com quem eu deixei vários dos meus livros que eu não pude carregar aqui pro Japão e falei, ó, um dia eu venho buscar. Enquanto isso, vai lendo aí. E agora nasceu o filho dele, o grande Miguel. Em breve aí o Miguel vai estar usufruindo desses livros também. E uma vez um camarada, Zap-san, meu irmão, ele falou assim, pô, tem um cara ali de Piauí, do Piauí, que entrou em contato comigo e queria ver se você não vende o livro com desconto, né? E, sabe, eu não gosto muito de gente que vem pedir pra eu baratear o meu trabalho, né? Só que nesse caso, um menino do Piauí, super interessado em cultura, entrei em contato com ele pra ver qual que era dele. Eu senti o interesse e eu falei, olha, já que você tá interessado, eu vou quebrar. E, porque ele queria os livros, mas não tinha o recurso para comprar os dois. Então eu fiz os dois a preço de um. E até hoje também mantenho contato com ele, é o Santiago de Oeiras, no Piauí. Então essa magia da literatura também de levar a gente para lugares onde a gente nunca imaginou. Entrar em contato com pessoas que sem os livros eu jamais teria conhecido, né? Cria uma conexão com pessoas que moram em lugares distantes. No Pará, o B-Boy Ninja me recebeu como se fosse meu irmão, ele nunca tinha me visto na vida. E ainda eu molhei o tênis para prosseguir viagem, ele me deu um par de tênis do filho dele ali. O meu livro foi parar numa biblioteca de uma cidade da Finlândia, que eu nem sei o nome. Então, assim, a gente solta o livro e não sabe onde vai chegar, né? Tem um último caso desses. A amiga do Tony C, que eu não conhecia, ela foi para Angola, foi para casa do MCK, um dos principais rappers de Angola, e viu a biografia do Nelson Triunfo na estante do quarto do cara, da sala, da casa do cara. Aí tirou uma foto dele com meu livro, e eu nem sabia que meu livro tinha ido parar na mão de um agente importante da cultura hip-hop de Angola. Então, assim, imagino que o livro tenha ido parar em outros lugares que eu nem sei ainda, talvez eu nunca vá saber, mas que transformou a vida de alguém, que foi importante para alguém. Isso não tem preço, cara. E se não converteu em dinheiro para mim, é alimento para a alma.
Mano, momento difícil aqui, mas de muito enriquecimento para quem nos ouve. Eu vou te pedir um favor, para você indicar aí para os nossos ouvintes materiais para ampliar os horizontes. Vou te pedir uma dica de cinema, uma dica de quadrinhos, uma dica de disco e uma dica de livro, é claro, né, mano?
Indicações culturais, vamos lá, filme. Faz tempo que eu acompanho, gosto bastante de um cineasta mexicano que acabou estourando nos Estados Unidos, que é o Alejandro González Iñárritu. Ganhou o Oscar em 2014 com Birdman. Mas tem outros filmes dele que eu sempre gostei. Eu vou indicar aqui 21 Gramas, Amores Brutos e Babel. Beautiful também. Escreve como se fala, Beautiful. O que eu aprendi com ele é que uma boa narrativa não precisa ter linearidade cronológica. Tipo, começo, meio, fim, na ordem em que as coisas acontecem. O filme dele começa por uma cena que você não entende nada, aí depois filme vai decorrendo, e lá no fim essa cena se repete, e aí que você vai entender. Eu fiz um pouco disso nos livros do Nelson e do Taíde, de quebrar a linha do tempo, né? Eu acho interessante isso como uma técnica narrativa diferente, né? E tem um filme que eu gosto muito, que passou batido, ele é recente, chama-se A Vida Secreta de Walter Mitty. Walter com W, Mitty, M-I-T-T-Y. Foi uma surpresa muito agradável porque o Ben Stiller, que eu achava que era só um ator de comédias bobas, ele estrela o filme. Até aí tudo bem, um filme muito cabeça, que tem um pouco de humor também, mas tem uma fórmula muito original, não se parece com nada do que Hollywood faz, E tem muitas além de imagens lindas, tem muitas mensagens filosóficas, mensagens de vida. E aí eu fiquei muito surpreso, e o Ben Stiller cresceu 500.000% no meu conceito, porque além de atuar, ele dirigiu esse filme. Eu já assisti umas 4 vezes e quero assistir muito mais vezes. Quando eu gosto de uma obra, eu volto para ela várias vezes e sempre vejo algo diferente. Então recomendo aí A Vida Secreta de Walter Mitty. Quadrinhos, eu não sou muito devorador de quadrinhos, né? Para passar o tempo, adoro Turma da Mônica, sou fã do Maurício de Souza, mas para o nosso público aqui do Submundo do Som, vou recomendar Hip Hop Family Tree, Tree de Árvore, né? T-R-E-E, do norte-americano Ed Piskor, que já foi publicado, acho que 2 volumes no Brasil. Ele conta a história do hip hop em quadrinhos. É muito didático e sensacional. Disco. Cara, é sacanagem pedir para indicar um disco. Eu já, de cara, eu falo discografia completa do James Brown e do Tim Maia. Amo os dois. E vai, vou pôr 2 discos que merecem muita atenção. A Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben. Antes dele virar Jorge Benjor, né? A fase Jorge Ben é a que eu mais gosto. E o Survival, do Bob Marley, que também a discografia completa de ambos poderia muito bem ser recomendada. Mas esses 2 discos representam muito para mim e eu escuto bastante. Livro, eu acho que assim, os considerados clássicos são clássicos por algum motivo. Qualquer clássico é recomendável. No caso de autores, eu gosto muito de autores russos, mesmo sabendo que com a tradução pode se perder alguma coisa. Dostoiévski é genial, sensacional. Fyodor Dostoiévski, principalmente o livro Crime e Castigo, que é o segundo melhor livro que eu li na minha vida. O primeiro é de um japonês chamado Eiji Yoshikawa. O nome do livro é Musashi, que ele conta a epopeia, a saga do... conta de forma fictícia, mas com base em muitas histórias reais, a saga do Musashi, Miyamoto Musashi, que foi o maior samurai de todos os tempos no Japão. E é um livro que me mudou a maneira de eu pensar, de eu observar o mundo, observar a vida, de planejar a vida. Me fez perder muita vaidade e entender que eu posso servir as pessoas que estão do meu lado e essa pode ser uma maneira de mudar o mundo, e de que é errado pensar no mundo como uma competição com os outros. O importante é competir cada um competir consigo mesmo. Eu tenho que ser melhor amanhã do que eu sou hoje, não melhor que os outros, porque ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que o livro Musashi é pesado, são 1.800 páginas, mas quando você começa a ler, você não quer parar mais. Eu li 2 vezes já. No Brasil tem 2 versões dessa publicação. Uma em 2 volumes, de 900 páginas cada, e outra que está em 3 volumes. E é uma leitura grande, né? É extensa, mas é rápido, porque não dá vontade de parar de ler. Da primeira vez eu li as 1.800 páginas em 20 dias. E para o momento atual que a gente passa, eu queria recomendar Ensaio sobre a Cegueira, do português José Saramago, que também foi transformado em filme, e é um livro sensacional que, nesses tempos de pandemia, mostra por que, no momento de necessidade, alguns seres humanos se tornam selvagens, egoístas, enquanto outros despertam para a solidariedade e abrem mão de às vezes, ter algo para si, para compartilhar com os outros. A gente está vivendo um momento histórico, então eu acho que esse livro levanta reflexões muito profundas sobre quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui e como nós somos pequenos. Tanto que um ser invisível paralisou o mundo e fez o ano de 2020 ser considerado um ano perdido, entre aspas, né? Perdido para quem enxergar as perdas materiais, a baixa da economia, mas de repente pode ser um ganho humano. Se isso vai acontecer ou não, não sei, quem vai dizer é o tempo, mas a oportunidade existe.
E pra finalizar, Gil, que mensagem você deixa pras minas e manos que ouviram esse bate-papo aqui no Submundo do Som Entrevista?
A mensagem que eu quero deixar, ó, a vida passa rápido, então a gente tem que aproveitar ela da melhor forma, aprendendo, intercambiando informações com outras pessoas, compartilhando o que a gente sabe e deixando um legado, não necessariamente uma herança. Não se preocupe em deixar bens materiais para os seus filhos, mas sim deixar a melhor educação possível e um exemplo a ser lembrado, né? Eu provavelmente vou morrer sem bens materiais, mas algum legado eu pretendo deixar, seja ideias trocadas, sejam livros que vão se perpetuar ou qualquer outra coisa que não signifique esse espírito de ostentação que tomou conta de muitos jovens, que eu acho uma grande bobagem. Alguém se achar melhor porque tem um carro melhor, porque tem uma corrente de ouro, porque tem mais dinheiro. Isso tudo vai virar pó um dia. Mas o conhecimento que você guarda dentro de você, ninguém pode te roubar, de jeito nenhum. Então eu acho que, né, queria pedir para as pessoas refletirem sobre isso, sobre a diferença entre o ter e o ser. O que, que vale mais?
E para quem quiser trocar uma ideia com o Gilberto Yoshinaga, acompanhar mais de perto o seu trabalho, adquirir os livros, como é que faz? Quais são os seus canais de comunicação?
Bom, para quem quiser entrar em contato, tô em redes sociais aí, Facebook, Instagram, o que mais? Eu não ando muito ativo ultimamente, mas sempre que possível eu respondo qualquer pessoa, toda pessoa. Eu acho que todo mundo merece no mínimo uma resposta. Nem que seja não, mas não que eu vá fazer isso, né? No limite do possível, do tempo, eu procuro atender todo mundo, né? Porque um dia eu fui a pessoa também que procurava pelos outros, pedindo informação, querendo um contato, e eu sei que é muito chato quando a gente é ignorado ou menosprezado, e por questão de princípio também, eu não posso deixar de dar atenção para quem tem interesse no meu trabalho. Então, por redes sociais, Gilberto Yoshinaga. Vou pedir, Jeff, coloca aí por escrito pro pessoal, porque o nome em japonês nem todo mundo tem familiaridade, né? E quem quiser comprar os livros, o meu site está desativado porque eu vim pro Japão, mas eu vou passar a bola pro meu parceiro Tony C. Pode entrar lá no www.literarua.com.br com um R só, Literarua, né? E o Tony tem lá uns livros do Nelson Triunfo, acredito que ainda tem o livro de letras do Taíde. E em breve, quem ficar me acompanhando aí, então, vai poder saber como fazer para adquirir as obras que ainda estão para sair, a biografia do Taíde e os projetos que eu ainda estou terminando, um livro sobre a comunidade brasileira no Japão e Mamãe Não Me Deixou Cantar Rap e Resolvi Escrever. Obrigado pelo espaço, Jeff, Submundo do Som, tamo junto.
Gil, agradeço demais a oportunidade de trocar essa ideia contigo, de conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da sua pessoa. Valeu mesmo, mano. Um forte abraço.
Pô, Jeff, eu que agradeço aí a oportunidade. É sempre legal trocar ideia com quem tem ideia pra trocar. E você também tem sua caminhada aí que eu vejo. Mesmo aqui do Japão, estou sempre observando, fomentando aí a cultura hip-hop por meio de livros, por meio de coletânea, por meio de podcast. O negócio é esse, é igual eu falei, são pessoas como você que me movimentam a não desistir. Por mais que possa dar um tempo ou distanciar, a gente não para de fazer a parada, porque tem pessoas como você que vão inspirar outros moleques que vão chegar depois e a gente vai tocando essa corrente aí. A verdadeira cultura hip-hop nunca vai morrer. Ela pode adormecer um pouquinho, ela pode ficar um pouquinho mais fraca, pode se iludir por um tempo, mas os verdadeiros sabem quem são e continuam de pé, tá? Parabéns por esse trabalho, conta comigo sempre que puder aí, o que tiver ao alcance a gente faz. Um abraço aí diretamente de Toyota, 12 horas à frente no fuso horário, 20 mil quilômetros distante, mas muito perto, graças à cultura e às afinidades que a cultura nos proporciona aí. Um grande abraço.
E esse foi mais um episódio do nosso Submundo do Som Entrevista, que hoje bateu um papo com Gilberto Yoshinaga, o Gil, jornalista e escritor e agente da cultura hip-hop. E se você gostou, cola lá no site do Submundo do Som, www.submundodosom.com.br. Lá tem outros episódios do nosso podcast, tem também entrevistas em textos, resenha de livros, resenha de discos e muita matéria da hora sobre a cena alternativa. Se você curte punk rock, hardcore, hip hop, reggae, ragamuffin e demais cenas do underground, então cola lá no Submundo do Som, acompanha também nas redes sociais, @submundodosom. E dá um salve pro seu parceiro, pra sua parceira, pro seu mano, pra sua mina, pra eles acompanharem aí o nosso podcast Submundo do Som. Divulga aí pro nosso projeto crescer, tá ligado? E pra você que nos ouviu, é nóis!